Às vezes, o amor, Zé Cavaleiro a cantar Sérgio Godinho, e é um gosto em mais uma edição do CIDTFF, o Educação à Escuta, aqui na Terra Nova. Agora sim, conseguimos connosco o professor Vítor Bonifácio. Professor, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, obrigado.
Estava difícil, não é, conseguir estabelecer a ligação com algumas dificuldades técnicas, mas tudo resolvido, e connosco então o professor. Seja muito bem-vindo para nos falar, sabemos, só sabemos isto, que nos vem falar do eclipse solar que aconteceu há 120 anos.
Sim, há aproximadamente 120 anos, 28 de maio de 1900, houve um eclipse total, cuja faixa de totalidade, ao atravessar o Atlântico, entrou em Portugal, aqui pela região de Aveiro, Porto, depois prolongando-se para o interior, passando por Viseu, Guarda, Espanha, etc.
Ou seja, um eclipse solar, 120 anos, que horas eram quando aconteceu este eclipse?
As horas exatamente não sei, essa é uma pergunta difícil.
Ok, mais coisa menos coisa, quero eu dizer, é que se foi, sei lá, às 6 da manhã ou às 7 da noite?
Não, foi eclipse, era observável durante o dia e criou algum entusiasmo porque, primeiro, porque os eclipses solares numa dada localização geográfica são relativamente raros, porque a banda correspondente à sombra da Lua sobre a superfície terrestre é estreita. Em média, os cálculos apontavam para esta banda de 1900 ter 80 km. Parece muito, mas não é, não é? Tendendo à dimensão do globo. Portanto, o facto de passar por aqui é interessante. O facto de passar por Portugal também. Para se ter uma ideia, em Portugal os últimos eclipses foram o de 1900, 1910 e 12, que é um eclipse pouco exótico, porque era um eclipse híbrido, 2005, um eclipse anular, e teremos o próximo em 2026. Portanto, o que é que isto faz? Na altura, a comunidade portuguesa, cujo último eclipse a passar por Portugal, total, tinha sido 1870, realizou uma expedição, a Viseu, o Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra, várias instituições de ensino, como a Escola Naval, etc., também deslocaram pessoas para observar o eclipse, e tivemos algumas expedições internacionais que escolheram o nosso país para fazer observação, nomeadamente a expedição do Observatório de Greenwich, que era uma expedição coordenada pela Comissão da Royal Astronomical Society, que fazia a gestão das observações dos eclipses, instalou-se aqui em Ovar para fazer a observação do eclipse de 1900.
Professor, estamos em época de quaresma, em Semana Santa, um eclipse solar há 120 anos atrás, com um grande impacto na sociedade académica e científica, mas na população em geral, qual é que era a vivência destes fenómenos?
Bem, não diria que teria um grande impacto. Teria um impacto na comunidade astronómica, que movimentava, de facto, dezenas de pessoas, toneladas de equipamento. Eram expedições que tinham que ser planeadas com muita antecedência. Os equipamentos, à medida que nos vamos avançando no tempo, vão ficando mais sofisticados. Portanto, isso teria esse impacto. Do ponto de vista, depois, da população local, é óbvio que aparecerem estas pessoas de fora com estes instrumentos criava uma certa comoção. Portanto, havia ali uma socialização também entre quem vinha e quem estava, e depois, obviamente, a população no eclipse total, a Lua passa em frente ao Sol, deixa de ser dia, e portanto toda a população poderia ver o eclipse. Aqui em 1900, Ovar estava muito perto da linha, passava a linha central do eclipse passado para Ovar. Tínhamos a sorte de ter a linha de caminho de ferro. A CP organizou comboios especiais, como faz hoje para o Carnaval, a bilhetes simpáticos. Então vieram centenas de pessoas. De facto, estima-se 25 mil pessoas que estavam em Ovar para assistir ao eclipse naquele dia.
Uau!
Entre os quais os príncipes, Dom Luís Filipe e Dom Manuel, que vieram de propósito, os astrónomos britânicos. A expedição britânica era uma expedição, bem, era do Observatório de Greenwich, mas enviou o astrónomo real, William Christie, Frank Dyson, e Charles Davidson, que era outro observador importante do Observatório de Greenwich. Aliás, duas destas pessoas, o Dyson e o Davidson, estão envolvidos na expedição britânica de 1919, que confirma a deflexão da luz prevista por Albert Einstein. Portanto, o artigo publicado tem três nomes: Edison, Dyson e Davidson. Portanto, era uma expedição interessante. Mas, portanto, a expedição já tinha chegado a Portugal, tinha sido recebida, os astrónomos britânicos tinham sido recebidos por rei Dom Carlos, e os filhos vieram ao Vale para assistir ao evento, tendo ficado alojados no espaço do concelho. Obviamente, isto movimentou a elite local aqui da região, não é?
Foi bom para a economia, certamente, não é?
Talvez. Não sei quais eram os souvenirs que se venderiam na altura, mas presumo que os comes e bebes devem ter sido com alguma abundância, sim.
Professor Vítor Bonifácio, em nova edição do Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Professor, quando ouvimos falar destes fenómenos, normalmente, e eu não sei se isto é assim ou não, e a pergunta é a seguinte, porque se eu falar de fenómenos no que diz respeito às águas, a marés vivas, tsunamis, terremotos e afins, é mesmo assim, existe alguma relação ou não?
Entre os eclipses?
Sim.
E esses fenómenos? Absolutamente nenhuma.
Ok.
Quer dizer, nós sabemos que as marés têm uma influência unisolar, não é? Além depois dos efeitos locais, que os meus colegas ali do Departamento de Física da Universidade de Aveiro estudam a miúdo. Mas, portanto, é óbvio que quando eu tenho um eclipse, tenho o Sol e a Lua alinhados, o eclipse solar, mais ou menos alinhados, não é? No eclipse total, alinhados, os centros, e, portanto, tenho um efeito gravitacional maior. Mas isso já se sabe, não é? São as marés vivas, acontecem sempre. Não é preciso ser nos eclipses.
Sabe o professor, a maioria de nós, cidadão comum, não sabe essas coisas, por isso não é que nós queremos aprender
não
consigo.
Não tem outro tipo de efeitos extraordinários, não. Portanto, é uma coisa verdadeiramente tranquila, não é? Também depende da distância a que se encontram os dois corpos celestes, mas isto tudo é calculado, não tem relação com outros fenómenos que acontecem extraordinariamente.
Então, para quem nos ouve, que vê muita televisão e navega muito no Dr. Google, está a dizer o professor Vítor Bonifácio, não tem nada a ver, se houver um eclipse, não fique lá com medo que lhe caia o teto em cima.
Não fica. Aliás, se vir um eclipse, saia e vá olhar para ele, obviamente tendo os cuidados com a vista, porque a nossa vista não nos avisa se estamos a queimar a retina, não é? Portanto, é preciso ter algum cuidado para olhar com o eclipse, aqueles óculos especiais, e depois, quando no eclipse total, quando de facto a Lua cobre totalmente o Sol, aí podemos tirar os óculos e é um espetáculo magnífico. Mas chama a atenção que este eclipse, os eclipses são relativamente raros, não é? E relativamente raros no sentido de uma dada localização geográfica. Mas para se ter uma ideia, este eclipse de 1900 em Alvar, a duração era aproximadamente 1 minuto e meio.
Uhum.
Portanto, eu tenho estas expedições que vêm observar para 1 minuto e meio.
Professor, voltando ali atrás, quando dizia observem, não tenham medo, não vos vai cair nada em cima, em princípio, não é? Observam, mas protejam os olhos. Onde comprar estes óculos especiais? É preciso algum cuidado na compra, já que hoje em dia se vende tudo, um pouco em todo lado?
Pois, não sei onde é que eles habitualmente só vendem, de facto. Nós ali no departamento temos vários... Quando aparece um eclipse solar, aparecem os óculos à venda. Isso aí é uma questão de se verificar de onde é que eles provêm. Mas há várias, na internet, pode-se comprar vários óculos destes.
Algum critério a ter em conta quando olhamos para este tipo de lente que nos protege? É uma lente qualquer específica?
Não é uma lente, é um filtro. Geralmente são filtros. Os mais populares são os que têm, parecem um espelho. São uma película fina, são de milar, e são basicamente o que esta película faz é rejeita, não é? Reflete quase a totalidade da radiação que incide. Portanto, é como se fosse um espelho, quase. E, portanto, os nossos olhos estão atrás de um espelho que reflete mais de 99% da radiação que nos chega.
E é por estas e por outras que connosco temos hoje o professor Vítor Bonifácio a reforçar o papel da ciência na educação de todos nós. Conhecimento é um caminho sem volta. Professor, com estes problemas técnicos já acabou o nosso tempo.
Ah, pronto, é pena. Poderia falar sobre o eclipse durante o resto da manhã, mas enfim.
Ah, mas diga, sim. Acha que consegue dizer num minuto e meio e nós tentamos esticar o mais possível?
O quê?
O que ia dizer que gostava de falar?
Não, é importante um ponto que eu refiro naquela introdução que foi feita, é que no passado, de facto, a população, quando ocorria um eclipse e não estando preparada para observar, era um evento assustador, não é? De repente eu perco a luz solar, não é? Fica a noite. Portanto, há registros de relatos de como é que as populações reagem face a este fenómeno. Claro que hoje em dia, não é, em que nós conseguimos calcular com anos de antecedência, não é? há sítios na internet que têm os eclipses calculados até o ano 3000. Portanto, que se consegue calcular estes fenómenos com grande precisão, não há qualquer receio, não é? Motivo para ter receio. E não é isso, isto mostra, de facto, o avanço da ciência que nos permite ter esta precisão no cálculo. E isto mostra que a ciência progride. E o facto da população também se ir, vir observar os eclipses, como temos visto várias vezes recentemente, não é? Mesmo os eclipses espaciais, com os óculos, etc., às escolas, mostra que, de facto, o conhecimento desenvolve-se e propaga-se e dissemina-se pela população em geral. Isto é que é importante. É importante conhecer cada vez mais e conhecer bem, ou seja, ter a informação correta, em vez de algumas ideias esotéricas que, por vezes, como me referiu ao bocado, se vê na internet, não é? É preciso ter noção aos locais onde vamos buscar a informação, e há muitos e bons. Portanto, é só uma questão de escolha.
E um deles é o site da Universidade de Aveiro, não é?
A Universidade de Aveiro é um bom site. Não terá muita informação sobre eclipses, mas já é um bom site.
O que é que nos aconselha no fecho?
E devíamos começar a pensar no próximo que vai passar por Portugal, não é? Que é já em 2026, portanto. Eu já estou a pensar nisto, não é? E é em 12 de agosto, portanto é uma boa altura, em princípio, para termos bom tempo.
12 de agosto de 2026, professor, já ficou o convite e a entrevista marcada já com 6 anos de antecedência. Se cá estivermos todos... Está
exatamente,
certo? Aceita?
Aceito, sim, senhor.
Então marque na agenda, está bem? E depois não se esqueça, que eu não me vou esquecer, acredito. Foi um gosto. Muito obrigada.
Igualmente. Obrigado a ele.
São à escuta. Um programa da responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.